De Deus, declaro aberta esta 22ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 10ª legislatura da Câmara de Vereadores do município de Pejuçara. Quero agradecer a presença dos vereadores, saudar o público presente e dizer que sejam bem-vindos a esta casa. Nesse momento, convido a vereadora Carla para que faça a leitura bíblica. De acordo com o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão. Não havendo discussão, coloco a mesma em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 28 de 2009. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminho a esta Casa Legislativa, em regime de urgência, o projeto de lei número 1353, que altera dispositivos da Lei Municipal número 860, de 17 de agosto de 1999, e revoga os artigos 22 e 23 da Lei Municipal número 995, de 23 de outubro de 2001. O referido projeto visa adequar a Lei Municipal número 860 no que diz respeito aos afastamentos como atestados médicos, licenças e outros, os quais, a partir de agora, suspendem o estágio probatório. Recebemos tal orientação, pois, segundo determina a Constituição Federal no artigo 41, são estáveis após 3 anos de efetivo exercício, ou seja, o único afastamento que não prejudica o efetivo exercício é as férias. Justificamos o pedido de urgência, pois em virtude de termos um grande número de servidores em estágio probatório e estarmos organizando uma reunião com os mesmos com a finalidade de capacitá-los para o estágio, necessitamos, anterior a isso, adequar nossa legislação. À inteira disposição para quaisquer esclarecimentos, conto com a aprovação desta Casa e manifesto minhas cordiais saudações. Gabinete do Prefeito Municipal, de 23 de junho de 2009, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 1353, de 22 de junho de 2009. Altera dispositivos da Lei Municipal número 860, de 17 de agosto de 1999, e revoga os artigos 22 e 23 da Lei Municipal número 995, de 23 de outubro de 2001. Prefeito Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. A Lei Municipal número 860, de 17 de agosto de 1999, que dispõe sobre o cumprimento do estágio probatório, do que trata o artigo 4º, parágrafo 4º do artigo 41 da Constituição Federal, com a redação dada pela número 19 de 98 e da outras providências, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 3º, parágrafo 1º. Somente os afastamentos decorrentes do gozo de férias legais não prejudicam a avaliação do trimestre e o implemento do triênio. Parágrafo 2º. Todos os demais afastamentos no período considerado suspendem a avaliação do estágio probatório, cujo prazo ficará automaticamente protelado até o implemento do efetivo exercício do trimestre. Parágrafo 3º. Revogado. Artigo 4º. Parágrafo 6º. O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado e reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, se era estável, observado o disposto no artigo 24 da Lei Municipal nº 995, de 23 de outubro de 2001. Artigo 2º. Ficam revogados os artigos 22 e 23 da Lei nº 995, de 23 de outubro de 2001. Artigo 3º, esta lei entrará em vigor em data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, em 22 de junho de 2009, Leonir Perlim, Prefeito Municipal.
Não tem a lei, velho.
Mensagem número 29 de 2009. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminho a esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Número 1354, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a concessão do uso de um bem imóvel público municipal através de licitação. Tal projeto de lei visa, através de licitação, permitir o uso do Ginásio Municipal de Esportes e Recreação, segundo legislação vigente. À inteira disposição para quaisquer esclarecimentos, conto com a aprovação desta Casa e manifesto minhas cordiais saudações. Gabinete do Prefeito Municipal, em 26 de junho de 2009, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 1354, de 26 de junho de 2009. Autoriza o Poder Executivo a efetuar concessão de uso de bem imóvel público municipal através de licitação. O Prefeito Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar a concessão de uso através do processo de licitação do seguinte bem público. Ginásio Municipal de Esportes e Recreação, situado na Rua Emílio Villani, número 900. Artigo 2º. As despesas decorrentes da aplicação do disposto nesta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, 26 de junho de 2009, Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Requerimento número 27 de 2009. Requeira na forma regimental a concessão de duas diárias com a finalidade de suprir gastos decorrentes da minha participação no curso sobre o papel do vereador, promovido pelo Instituto Gama de Assessoria a Órgãos Públicos no dia 9 e 10 de junho em Porto Alegre, conforme programação em anexo. Sala das sessões de 29 de junho de 2009, Júlio Carlos Alves Souto, Democratas. Requerimento número 28 de 2009, senhor presidente, o vereador que apresenta subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, fundados no artigo 62, parágrafo 4º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Pejuçara, vem por meio deste requerer licença para tratar de assuntos de interesses particulares pelo prazo de 15 dias a contar da data de 30 de junho de 2009 a 14 de julho de 2009. Certo de vossa atenção e deferimento, reitero meus mais elevados votos de apreço e estima. Sala das sessões, 29 de junho de 2009, vereador Marcos Villani, PP. Indicação número 55 de 2009. Senhor presidente, o vereador que apresenta e subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor prefeito municipal que analise a possibilidade de dar continuidade nas obras de abertura de rua do prolongamento da rua João Quaine, partindo precisamente das proximidades da sede campestre do Clube Recreativo Pejuçarense até a estrada de acesso à Cerâmica Zamberlan. Justificativa. Este acesso seria mais adequado para o tráfego de veículos pesados, pois facilitaria até mesmo o escoamento da produção das lavouras do nosso município. Sala das sessões, em 29 de junho de 2009, vereador Joel Valandro, PMDB. Indicação número 56 de 2009. Senhor presidente, o vereador que apresenta e subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, indica ao senhor prefeito municipal que seja acrescentado o parágrafo único no artigo 210, previsto no capítulo 2, seção 3, do regime jurídico dos servidores públicos municipais nos seguintes termos. Para efeitos de justificativas, todos os atestados médicos somente serão aceitos com a identificação do código CID, Classificação Internacional de Doenças. Justificativa. Trata-se de uma maneira de haver um melhor controle na comprovação dos afastamentos de trabalho pelos servidores públicos municipais para tratamento de saúde. Sala das sessões de 29 de junho de 2009, vereador Júlio Carlos Alves Souto, Democratas. Indicação número 57/2009. Senhor presidente, os vereadores que apresentam subscrevem no uso de suas atribuições regimentais indicam ao senhor prefeito municipal que sejam colocadas mais luminárias na Praça Visconde do Rio Branco, bem como a disponibilidade de um vigia para vigiar o referido local, principalmente nos fins de semana. Justificativa. Trata-se de uma reivindicação dos moradores que habitam nas imediações, visto que as existentes não são suficientes para torná-lo local seguro, sendo que este atualmente está sendo utilizado até mesmo para o comércio e uso de drogas. Sala das sessões de 29 de junho de 2009, vereadora Rejane Maria Alberto Linassi, vereador Marcos Villani, PP. Secretaria Municipal de Saúde, Pejussara, 29 de junho de 2009. Ofício número 57/2009. Assunto. Solicita concessão de espaço para apresentação do relatório de gestão, anexos financeiros do primeiro trimestre de 2009. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, nesta oportunidade, a Secretaria Municipal de Saúde, através desse, solicita espaço na próxima sessão da Câmara de Vereadores para apresentação do relatório de gestão, anexos financeiros, referente ao primeiro trimestre do ano de 2009. Sendo que tínhamos para o momento, aguardamos manifestação favorável à vossa solicitação via correspondência. Atenciosamente, Erasmo Vincenzi Daronco, Secretário Municipal de Saúde. Pejussara, 29 de junho de 2009. Prezados vereadores, ao cumprimentá-los na oportunidade, queremos convidar a todos os edis para a reunião que acontecerá no dia 3 de julho, às 15 horas, no Salão Nobre da Prefeitura Municipal, para tratar de assunto de extrema relevância, o consumo de entorpecentes e afins do nosso município. Sendo que tínhamos para o momento, reiteramos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Escobar Nogueira, assessor da Secretaria de Planejamento. Escola Municipal do Ensino Fundamental Pejussara, Pejussara, 29 de junho de 2009, prezados senhores, ao cumprimentá-los, vim por meio deste solicitar vossa colaboração para a festa de São João da Escola Municipal do Ensino Fundamental Pejussara, neste dia 4 de julho, com a doação voluntária para aquisição de prêmios para a pescaria. Certos de sua colaboração, desde já agradecemos. Atenciosamente, Valmir Luiz Sartori, diretor. Conselho Estadual de Direitos da Mulher, Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria de Justiça e Desenvolvimento Social, Departamento da Cidadania e Direitos Humanos. Porto Alegre, 18 de junho de 2009, prezados senhores. O Conselho Estadual dos Direitos da Mulher vem por meio deste solicitar a Vossa Excelência que divulgue o Troféu Mulher Cidadã, o prêmio oferecido anualmente numa parceria com a CEDM, com a Assembleia Legislativa que, em sessão solene e comemorativa o Dia Internacional da Mulher, entrega o troféu às agraciadas. Este ano, estamos antecipando as indicações a fim de cumprir os prazos determinados pela Assembleia Legislativa para entrega no prêmio, no mês de março de 2010. Cada entidade ou instituição poderá indicar o nome de uma mulher que tenha atuação destacada em uma das sete categorias abaixo relacionadas. Primeira, defesa dos direitos e combate à violência contra a mulher. Segundo, educação da mulher. Terceiro, promoção da participação política da mulher. Quarto, profissionalização e emprego da mulher. Quinto, saúde. Sexto, atividade comunitária em prol da mulher, e 7, mulher da cultura. Conforme a resolução número 2703, de 16 de julho de 1997, e alterada pela resolução 3004 de 2007 na Assembleia Legislativa, cabe esclarecer que pode indicar ao TMC. Primeiro, toda entidade governamental ou não governamental, de âmbito estadual ou municipal, que desenvolva atividades relacionadas à promoção e à valorização da mulher, poderá indicar ao Conselho Estadual dos Direitos da Mulher uma candidata ao troféu a cada ano, e não uma para cada categoria. O nome deverá ser previamente aprovado pela Assembleia Geral ou, na existência desta, pelo órgão colegiado de maior abrangência da entidade que indica, e encaminhado através de seu representante legal ao Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, juntamente com o currículo da candidata e a ata da reunião em que se deu a indicação de um único nome para cada entidade ou instituição. A indicação deve ser enviada através de correspondência via postal para o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher até o dia 20 de setembro de 2009, com o currículo anexado e cópia da ata da reunião em que a entidade indicou o nome da candidata para o seguinte endereço. Certos de sua colaboração, agradecem a atenção atenciosamente. Jussara Brito, presidente do Conselho, não sei o que lá, CDM. Tem uma carta do IBGE aqui, de 16 de junho de 2009, indicada à nossa Câmara Municipal, que cada um poderá ver depois. Também tem o convite, que a nossa dirigente cultural já falou. Convidamos sua família para assistir à peça de teatro As Aventuras do Fortúnio, com a turma do Dionísio de Santo Ângelo, dia 30 de junho, às 20 horas, do Salão Paroquial. Entrada gratuita. Contamos com sua presença. Eram essas matérias que constam na ordem do dia.
Não havendo mais matérias, convido o secretário que colha as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereadora Helena, vereador Laerte, vereadora Carla, vereadora Dejanir, vereador Júlio, vereadora Rejane, vereador Gustavo. Não há inscritos no pequeno expediente.
Não havendo inscritos no pequeno expediente, convido o secretário que colhe as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereadora Rejane. Vereador Júlio. Vereadora Dejanir, vereadora Carla, vereador Laerte, vereadora Eliana, vereador Gustavo. Nossa,
vereadora Rejane. Com a palavra, vereadora Rejane.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores e as demais pessoas que estão nos assistindo hoje. É um prazer muito grande recebê-los aqui. Apesar desse tempinho, né, é bom que vocês tirem esse tempo para nos ouvir um pouquinho. Bem, eu gostaria de iniciar falando sobre a minha manifestação na semana passada com relação aos escândalos do Senado. Falei sobre os atos secretos, né, que viabilizam a corrupção escancarada no Senado. E hoje eu gostaria de manifestar uma indignação maior ainda, que é com relação a quem está aí na mídia, digamos assim, defendendo o senhor Sarney. Eu penso que quem defende corrupto se iguala a ele. E nós temos presenciado na televisão, inclusive em artigos no jornal, de outros políticos que estão justificando os atos do presidente do Senado. Eu acho que isso tudo nos incentiva a lutar por uma reforma política nesse país. E é claro que essa reforma não pode ser feita por esse tipo de político, que há anos se farta da riqueza adquirida através de privilégios por estar no poder. O ano que vem é um ano de eleição. O ano que vem, os deputados estarão aí nos pedindo, para nós, vereadores, para que a gente faça a sua campanha, né? Para que a gente peça o voto para eles. Eu acho que todo cidadão, no momento que estamos vivendo, todo cidadão deve de ter lá a sua listinha. A listinha daqueles que não se envolvem em escândalo, não se envolvem em atos corruptos, porque nós vamos precisar dar o nosso voto. E que a gente exclua esses que fazem a corrupção e mais ainda esses que defendem, que acham justificativa para defender para um político tipo o Sarney. Um político que muda de partido para atrair as benesses ao seu favor. Não podia deixar de falar aqui, porque eu me admirei de ouvir alguns políticos que eu tinha assim, ó, como exemplo de ética. Eu os ouvi na televisão justificando os atos do Sarney. E fiquei indignada, não poderia deixar de manifestar isso nesse momento aqui. Bem, fora isso, eu gostaria... Nós aprovamos aqui, foi instituído duas frentes parlamentares, né? E de lá para cá, eu tenho juntado material para que a gente possa fazer alguma coisa, né? Uma ação com relação aos assuntos que envolvem essas duas frentes parlamentares. Uma delas é o combate às drogas. E cada vez mais no jornal a gente ouve o assunto drogas, crack, nem pensar, né? É muito ouvido, é muito falado na televisão. Inclusive, eu trouxe aqui dois recortes de jornal que eu acho interessante que a gente saiba. A Assembleia propõe política contra drogas. A Assembleia Legislativa cria a Comissão Especial para a Prevenção às Drogas. Ela foi instalada e tem por finalidade formular uma política pública de combate à proliferação das drogas na sociedade. Quer dizer que não é só nós, vereadores aqui de Pejuçara, que nos preocupamos, até porque a nossa realidade é bem mais amena, é bem menor do que numa cidade grande. Mas eu acho que para que não aconteça o que está acontecendo Caxias, Porto Alegre, Pelotas, Rio Grande, a gente já deve fazer algum trabalho preventivo, né? Outra coisa aqui, ó, a bancada gaúcha no Congresso se comprometeu ontem em propor formas de auxiliar no combate à epidemia de crack no Rio Grande do Sul. Eu gostaria de solicitar ao presidente que a gente envie uma correspondência às duas direções das duas escolas que nós temos, infantil não, né? Mas a escola municipal e a escola estadual, solicitando um espaço para que nós, vereadores, possamos fazer uma conversa com alguma série. Isso pode ser determinado por nós em reunião. A gente está fazendo um painel com fotografias, com frases, com artigos de jornal, que a gente... eu tenho aqui um material tirado da internet, os efeitos do crack, aqui tem tudo o que nós precisamos saber e divulgar. Olha, lendo isso aqui, sensibiliza um adulto, imagina uma criança. Nós falamos aqui que é difícil falar para o adolescente, aquele que já está com o problema, é um outro tipo de trabalho. E eu penso que a frente parlamentar deve trabalhar em cima dos menores, aqueles que ainda estão ouvindo falar só. Então, eu gostaria que a gente pudesse nos unir e fazer uma intervenção na escola, solicitar, conversar primeiramente com a direção da escola, até para que a própria direção nos diga o que, que nós podemos fazer.
Me permite, vereador?
Sim.
Eu acho que antes de nós irmos para a escola, de solicitar um espaço, nós temos que sentar nós, vereadores, e ver o que a gente está proposto a fazer. Porque você sabe que aquele dia não chegamos a um consenso nessa questão de irmos às escolas, né?
Pois
então,
é.
Antes nós temos que nós sentar aqui e chegarmos a um consenso, daí vamos pedir esse espaço na escola.
Então eu lhe solicito para que a gente possa ter um espaço para essa conversa, que seja depois da sessão, ou no nosso intervalo, ou antes da sessão, na segunda-feira, para que a gente possa decidir sobre isso, até para que não se perca o momento, né, que se fala tanto nisso, porque eu acho que é de conhecimento, inclusive, de todos, que nós temos uma menina que foi internada por causa de drogas. E, então, eu acho que nós precisamos fazer alguma coisa. Sobre a indicação que eu e o vereador Marcos apresentamos, sobre a iluminação na praça Visconde do Rio Branco e a disponibilidade de um vigia, é porque nós temos sido procurados por moradores de volta da praça. Depois que fechou o bar do Darley aqui, os jovens estão se concentrando aqui na esquina, no bar do Felipe, e dentro da praça, principalmente. E tem moradores que diz que, depois de uma determinada hora, no sábado e no domingo, eles têm que ficar dentro de casa, com janela e porta fechada, inclusive. Porque se alguns jovens percebem que estão sendo vigiados, eles começam a tirar objetos para dentro do pátio. Então, a situação está crítica mesmo. Eu acho que merece uma atenção, uma maior iluminação. Tem que pensar em alguma coisa que iniba um pouquinho esses jovens a ficar ali dentro com atitudes suspeitas. Então, foi por isso que nós fizemos essa indicação.
Me permita, vereadora, só para... tem a ver também com a questão de praça. Nós tivemos um incidente no final da festa da escola. Essa questão, digamos assim, o menino estava um pouco alterado. E deu para deduzir que poderia ter mais alguma coisa junto com ele, né? Então, olha, foi bem difícil de se segurar naquela situação. Tivemos que chamar a Brigada Militar, né? O próprio João Carlos sabe que é um servidor aqui, que ia ser agredido, né? Nosso aqui da administração, teve que levá-lo no carro e a polícia foi atrás. E, digamos, envolve um pouco de droga, um pouco dessa situação. Então, só para complementar, é preocupante. É muito preocupante. E agora que me veio isso, até eu não queria deixar de registrar.
Obrigada,
isso foi bem no final da nossa festa.
Pois é, temos vários motivos, então, para que se tome providências com relação a isso. Era isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Receba a palavra e passo ao vereador Júlio.
Uma saudação ao nosso presidente Joel, os integrantes da mesa, colegas vereadores e ao pessoal da comunidade que nos prestigiam essa noite. Eu gostaria de começar me referindo a duas audiências públicas, né? Uma que a gente teve hoje de tarde aqui no Salão Nobre, né? Onde veio o engenheiro, essa questão do saneamento básico, do esgoto, né? Então, a gente fazendo uma análise sobre aquilo que foi discutido, a gente pode dizer que é um projeto importante realmente para os bairros, independente de qual o bairro que primeiramente vai ser contemplado. É algo que, dentro da questão sanitária, também é importante, porque é questão de saúde. Só as questões que a gente vai ter que esperar o projeto, né, desenvolver, e que me preocupa realmente, é as situações da casa para dentro. Porque depois eu fiz uma análise onde tem os poços negros, onde tem as fossas ali, e eu me deparei que a minha própria casa, ela é totalmente construída, todo o terreno, e a minha fossa séptica é lá atrás, e o próprio poço negro é lá atrás. Aí eu conversando com a minha esposa, assim, o que nós vamos fazer, né, se tiver realmente que puxar para frente. Eu disse, olha, o engenheiro até comentou que, dependendo de um laudo, alguma coisa, né, pode ser feito lá atrás mesmo. Mas daí vem custos, vem um monte de situações assim. Mas, independente disso, é um projeto muito importante, é uma coisa que já há tempo até a administração vem lutando por isso, né, e a gente espera que realmente isso se concretize. Uma outra audiência, pessoal, que teve hoje, e isso é dentro da área do magistério, e nos preocupa também os professores, foi a questão da... Quem organizou foi a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, que era uma audiência pública sobre a municipalização das escolas estaduais. Eu estava navegando lá no site, né, e daí entrei numa página lá do CEPERGS, né, e tal. Aí eu digo, ó, teve, foi dia 30, né? Então, dia 29, me desculpe, é amanhã, correto? Não me equivoquei. Mas vai ter amanhã, então, essa audiência pública na Assembleia sobre a municipalização, até é bom, colega Rejane e Deja também, né, a gente se informar sobre isso. Quem vai promover é a Comissão de Educação, né, da Assembleia Legislativa. É 9 horas da manhã. Está no site lá, exatamente. E é sobre a municipalização das escolas estaduais, né? E a gente sabe que as audiências públicas são para ouvir, eles colocam, né? Não sei se decide muita coisa lá naquela, mas não sei se é bom, né? Dependendo dos municípios, dependendo da situação. A gente sabe que o Estado sempre teve a sua parte administrativa separada, porque tem eleições também para diretores e tudo, e essas situações, né? Então, é algo que a gente tem que realmente se informar. Eu irei participar agora também, pessoal, dia 9 e 10, do curso do IGAN. E até eu tinha outros colegas que iriam, mas depois, né, devido aos problemas, consultas particulares, não vão poder ir. E eu sempre digo assim, pessoal, e penso, ó, a gente que está a primeira vez na Câmara de Vereadores, né, e também combato muito, porque a gente viu aquilo que a professora Rejane falou, o caso do Senado, né, essas questões de diárias, né, nossas diárias são mínimas aqui, mas tem diárias por aí, né, que são horror em valores, né, são para qualificar o nosso trabalho aqui na Câmara de Vereadores, a gente sabe disso, né, e o pessoal reconhece. Então, eu acho que é importante, é um curso bem específico, o papel do vereador, e aquilo eu vou poder trazer para melhorar o meu trabalho, né, e auxiliar os meus colegas aqui nesta casa. Sobre a minha indicação daquela classificação internacional de doenças, pessoal, tem a ver também um pouco com o projeto 1353, indiretamente, que ele fala sobre a questão dos estágios, né? Nós temos aqui, acho que, funcionários que estão no estágio, né? E, na verdade, o nosso regime jurídico dizia que era 30 dias, né? A partir dos 30 dias, o teu estágio ele ficaria suspenso. E com essa nova lei que a gente está tentando trazer aqui, um dia, dois dias, três dias, tudo que acontecer, que for por atestado médico, ele vai prorrogar o estágio para frente. Vantagens e desvantagens que eu estive analisando. para quem vai controlar o estágio probatório, não vai, as datas vão se avançar às vezes. Vou tirar 15 dias, vou terminar. Às vezes eu e minha colega Eliane somos nomeados juntos, né, na prática, e eu não tirei, ela tirou, ela vai terminar depois o meu estágio. Né? Até fiz uma consulta, aproveitei, eu tinha outras coisas para resolver da educação, eu fiz uma consulta na DPM, a uma das doutoras, é condicional, com certeza, é o que estão adotando por aí, essa questão aí, né? Só que é uma coisa que a gente tem que debater, né? Debater aqui na casa, né? Para poder realmente ver o que for o melhor, né? É, porque os estágios probatórios são de 3 em 3 meses, né? Como a maioria dos senhores sabe, né? São de 3 em 3 meses, o que pode só realmente é alterar o prazo, né? Que poderá se estender um pouco mais o estágio probatório.
Me permite, vereador Júlio, só para não perder. Eu sei que nessa questão o que tá pesando um pouco essa questão dos atestados é porque se ficar da maneira que está, quando a pessoa aí se aposentar, sabe, esses dias de atestado contavam na aposentadoria. E agora, pela lei que está na Constituição e que é a lei que diz que não, que tem que ser descontado do estágio probatório e automaticamente não vai contar nem para fins de aposentadoria.
Exato. A doutora me transferiu, mais ou menos, o presidente, assim, que isso aí está valendo. Então, por isso que já indicando, ó, essa questão da classificação internacional de doenças, o objetivo, e eu estive falando no departamento pessoal, é que nem todos vêm com esse código. Então, realmente, até para qualificar o trabalho ali, porque vem com um número, cada tipo de doença vem com um número, eu falei com a Siri e com a Simone, e eu antes pedi, ó, todos os médicos encaminham isso ou não? Não, nem todos. Aí até me disseram assim, ah, mas e se um servidor for fazer uma consulta lá em Juiz? Se for instituído isso, ele tem que pedir para o seu médico que venha com o CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, para poder ter um controle melhor até do departamento pessoal sobre essa questão dos atestados. E também, a gente ouve muitas pessoas também, nós também, acontece na educação, acredito que em outras áreas também, ter um controle maior também da questão dos atestados médicos. Né? Toda pessoa tem direito de tirar atestado médico. Ninguém é contra isso. Né? Só que eu acho que isso vai qualificar ainda mais o trabalho e esse mecanismo, essa ligação entre os setores, assim, vai ficar melhor. Eu tenho uma questão, pessoal, que eu vou agora me retratar. São duas questões. Eu fiz uma consulta ao meu partido, os Democratas, que é, na verdade, através do seu Paulo Feijó, é o vice-governador do estado do Rio Grande do Sul. Ele sempre diz assim, ó, eu tive a oportunidade de duas vezes até conversar rapidamente com ele, ele diz assim, ele usa esse chavão assim, que ele é governo, mas não está governo pelos problemas que ele está enfrentando, que vocês mesmos sabem, e a mídia já não é de agora que está demonstrando, né? Com a governadora, no conflito de ideias e no conflito de certas coisas. Então, quando eu fiz essa consulta a Porto Alegre, eu quero abordar dois temas. Uma questão do magistério mesmo, porque é uma questão nossa de educadores, de postura, né? Nós tivemos aqui, agora foi dia 27 de abril, saiu o documento, né? E cada um de nós, aqui, acredito eu, fez o seu papel de cobrar com os deputados sobre essa questão que, do plano de carreira, que vai mudar. Também concordo quando a vereadora Regiane na última reunião colocava, também sou um educador que quero buscar o entendimento, né, e não os dizeres, como dizia naquela camiseta, agora a guerra vai começar, a briga, o bicho vai pegar. Eu acho que tem que ter um entendimento e uma boa conversa para se chegar naquilo que a gente espera. Só que a gente tem que pegar também, e que está na área de educação, saber analisar realmente tudo que as conquistas que se teve e o que se perdeu, independente de governo estadual que se teve nos últimos 15, 20, 30 anos. Eu analiso, tem coisas boas, tem coisas erradas, tem coisas que poderiam ter sido diferentes. Existe o fator político, que todo mundo sabe, que pesa. Existem as coligações, mas nem sempre, às vezes, se fecham 100% daquilo que se espera. Então, eu vou retratar para vocês, mais ou menos aqui, não é uma crônica, mas são palavras verdadeiras do que o partido sente em relação ao caso da IEDA, da nossa governadora. A proposta de aumento de impostos, proposta por IEDA. Vi que o governador Paulo Feijó sempre foi contra, sempre bateu em cima disso, o aumento de imposto. Até contrariando, né, aquilo que ela preconizou durante a campanha, quem acompanhou. O vice-governador também, ele denunciou irregularidades, né, na gestão do Banrisul, né, que até foram comprovadas pelo Tribunal de Contas. O caso do Detran, o caso das fraudes, né, o caso da CE, do Banrisul, do Detran, do SES, da SEASA. Aquela famosa que está vigorando a compra da casa da governadora, né? E tudo isso que eu falo são convicções políticas do Partido dos Democratas. Tá? E minha também, em certo embasamento. Existem coisas certas e coisas erradas. O próprio PSOL, né, denunciou, né, e daí diz assim, estranho que a governadora, ela se diz de vítima, né, e deveria processar o PSOL também. Ou fez? Deveria ter aberto um processo se tinha, se não tinha nada contra, apresentando provas. O presidente do Detran apresentou denúncias, né? Caiu em descrédito com a governadora e foi obrigado a abandonar o seu cargo. Os professores e policiais civis tiveram o direito conquistado, e aí eu defendo a governadora, que é desde o tempo daquela lei Brito, né? Muitos conseguiram receber aquele valor, eu mesmo recebi, né? E alguns não receberam, ainda está na justiça. Isso dá para se dizer que era uma coisa conquistada realmente pelas pessoas e se fez justo. Decidiu viajar para fora do Brasil com desafeto ao vice-governador, nem passou o cargo para o vice-governador. Tem Constituição? O que que diz a Constituição? O que que tem que acontecer? E mais outros casos aí, né? A prepotência, a arrogância, né? E chama o governador de sua santidade, vossa majestade, né? E assim outras coisas. Por isso que eu volto a falar, colegas, e afirmar também, tem coisas boas que a governadora fez. O seu lema, déficit zero, né? Pode, concordo plenamente, ajustou muita coisa. Agora, por trás disso também tem certas coisas que a gente pensa para poder chegar nesse déficit zero. E diz que o que espanta não é o grito dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Que análise nós temos que fazer, né, de várias situações que ocorrem, é como temos também o governo federal, né, a colega Deja, também tem muitas coisas boas, como tem coisas que a gente também politicamente às vezes não concorda, mas respeita, assim como tem no governo do estado, assim como tem no nosso município coisas boas, né. Então a gente tem que ter a certeza, a convicção, né. Temos eleição o ano que vem, a colega Rejane falou muito bem, escolher os melhores, né, governadores, senadores, deputados, para realmente tentar errar o menos possível. Errar o menos possível para nós tentar, né, melhorar, né, a situação de todas as pessoas aí que é aquilo que a gente briga, né, tanto por isso. Seria isso, presidente. Eu lhe devolvo a palavra. Obrigado.
Recebo a palavra e passo a vereadora Dejanir.
Inicialmente, cumprimento o presidente da mesa, os demais componentes da mesa, os colegas vereadores e a nossa plateia seleta, que embora o dia, a noite não esteja propícia a sair de casa, né, nos dão a honra da sua presença. Antes de me reportar as matérias que constam no expediente, quero usar este espaço para fazer algumas considerações sobre assuntos abordados aqui nesta casa por os nossos colegas vereadores. Eu, até enquanto o colega Júlio falava, pensava assim, ó, a gente não conversou antes sobre isso, mas estamos falando do mesmo assunto hoje. E lembro-me que faz menos que um mês que aqui nesta plenária foi apresentado um documento elaborado pelos professores, do qual nós acatamos e concordamos com o conteúdo, porque foi lido aqui nesta plenária. Embora eu não seja professora estadual e não faça parte do quadro do magistério estadual, sou professora municipal e represento o município, trabalho na escola estadual e convivo, né, com os professores da rede estadual. E sei de que a reivindicação deles é justa, né, e que mereça a nossa atenção. Por isso até foi pedido aqui nesta casa pela professora Lilian e pela professora Rejane, né, o pedido do apoio para nós, dos partidos, que interferisse junto às nossas bancadas aí no governo estadual, que os deputados defendessem, né, o magistério, não votando as medidas que trariam prejuízos, né, para a classe do magistério. Até aí, eu acredito que tudo esteja assim, dentro da normalidade, até porque foi feita isso, né? Eu, particularmente, não escrevi, mas aproveitei a vinda do deputado Bongás na região e conversei com ele pessoalmente. E ele tem uma posição muito forte em relação a isso, em defesa do magistério estadual. Mas me surpreendeu na sessão passada, quando aqui nesta casa, né, houve assim elogios pelos vereadores, né, do governo do estado do Rio Grande do Sul, dizendo que tem sido um dos melhores governos do estado, criticando a administração anterior e as outras. E eu até não gostaria de estar dizendo isso hoje aqui, porque eu acreditava na governadora Ieda como mulher. Porque eu sempre penso que a mulher é aquela pessoa que tem um sentido mais amplo e tem sensibilidade para administrar, mas não é o que se percebe nela. Autoritária, não usa do diálogo, não usa do diálogo, faz valer as suas palavras, e isso não é forma democrática de administrar. E tem feito um mal enorme à educação. Tudo aquilo que foi construído pelas lutas do magistério, da qual eu defendo, mesmo não fazendo parte do Estado, mas é uma luta constante, e eu acredito que é pela educação que se constrói a cidadania com pessoas conscientes dos seus direitos e dos seus deveres. Eu defendo isso como educadora e defendo a classe do magistério por isso. E dizer de que a governadora Ieda tem sido a melhor governadora do estado, eu discordo plenamente. A questão do déficit zero tem um preço. E quem está pagando esse preço alto são os municípios, que o Estado deixou de investir durante 2 anos na área da saúde, na área da educação, na área da segurança. Só que aqui na ponta, quem paga a conta é o município, porque o município está presente e não pode deixar, por exemplo, a saúde sem recurso. E não pode deixar a educação sem recurso. E não pode deixar a segurança sem recurso. É aqui, é nós que pagamos essa conta. É ilusão dizer que o Rio Grande hoje não deve. Deve sim, porque a governadora foi buscar recurso fora para tentar amenizar e dizer hoje, em alto e bom tom, que o Rio Grande não deve. E se ela conseguiu esse recurso fora, foi porque o governo federal deu apoio e sustentação para que ela pudesse trazer esses recursos. E eu defendo, e até foi feito aqui um paralelo, comparando governos, comparando o governo do Estado com o governo federal. E eu desafio e digo que duvido que outros governos tenham investido mais no Rio Grande do Sul, como também em outros estados, do que o governo Lula. E tenho dados aqui para dizer para vocês. Tem os investimentos do PAC, que vocês depois podem até contestar e dizer que não são todos aplicados. Mas eles têm prazo. Até 2010, com certeza, eles vão estar gerando investimentos e transformações no estado. E não só na área da saúde e não só na área da educação. Em todos os setores que trazem um benefício para o nosso estado. Trazemos aqui para o nosso município. Eu não tenho dados que estou fazendo esse levantamento. Mas posso dizer para vocês com certeza que nos 2 últimos anos o município de Peruçara tem recebido do governo federal grandes investimentos. Nós sabemos que, por trás disso, existe a vontade política do município, que vai buscar. E que tem lá os seus representantes e que buscam, se não diretamente com o presidente, mas com os seus representantes lá na Assembleia e no Senado. Vem recurso para Peruçara, sim, porque existe a vontade política de que o município se desenvolva. E existe um governo federal que investe em qualidade de vida, em programas sociais, que é a camada da sociedade que mais precisa. Eu queria dizer também que, de investimento para o Rio Grande do Sul, a nível federal, só na Bolsa Família, mais de 367 mil famílias são atendidas com o programa. No fortalecimento da agricultura familiar, mais de 2 milhões de reais. O programa Universidade para Todos, o ProUni, atende 32.630 estudantes gaúchos. E agora, nesse programa do Território para a Cidadania, 1 milhão 360 mil são destinados para o Rio Grande do Sul. Então, são recursos que vêm. Eu tenho aqui um documento comigo que mostra a duplicação das estradas, tudo com obras do PAC. E, quando se diz que o Rio Grande do Sul investe no seu desenvolvimento, também tem um dado que tenha que ser dito aqui, ó, que entre os estados do Brasil, o Rio Grande do Sul, em 2007 foi o que aplicou um menor percentual na área da saúde. Eu não tenho os dados de 2008. Melhorou um pouco, mas não muito. Só que, a nível de município, não faltou saúde. Por quê? Porque o município tem que pôr. Porque aqui, na nossa casa, é no nosso lugar, é que nós temos que ver o que está acontecendo. E aí eu quero dizer para vocês ainda assim, que foi dito também aqui, não me lembro por qual dos vereadores, né, na questão das pesquisas de satisfação em relação aos governos, onde o presidente Lula tem aproximadamente 80% de aprovação do seu governo, enquanto no governo do Estado, a governadora Ieda tem 70% de rejeição. Isto é a voz do povo. Isto é o saber popular. É isto que diz o que é um bom governo, o que é um mau governo. Voltando aqui às matérias do dia. Eu queria dizer também, né, que aqui foi criado duas frentes parlamentares, uma referente à questão ambiental e a outra referente à questão das drogas. E eu acredito, professora Rejane, que nesta... eu estive falando com o professor Escobar e ele e tem aqui na pauta, né, uma reunião com este grupo. E aquilo que o presidente diz é verdade, né? Foi criada as duas frentes, só que nós não sentamos para planejar as nossas ações ou quem é que vai fazer parte desta frente, né? Eu acho que nós temos que organizar isto, né? As pessoas que vão fazer parte dessa frente, quem são? Acho que nós temos que criar uma comissão, alguma coisa, não sei, nomes, enfim, né? E aí definir as ações. Porque não adianta nós criar para ter o nome e ter as duas, né? E não ter as ações. E eu penso que dependendo do assunto que vai ser abordado nessa reunião que está marcada aqui e que veio o convite para nós, né, é com um pessoal que está preocupado com esta temática. E eu penso que a nossa ação, professora, possa fazer parte, né, desse contexto, né, e que a gente possa contribuir enquanto Câmara ou enquanto frente parlamentar, né, com essa questão das drogas, que eu vejo assim, séria. E quando a professora fala que é diferente nas grandes cidades, não é diferente. Eu acho que aqui o risco está maior, porque dependendo da população, né, é o tamanho do problema. Então, nas cidades maiores o problema é maior, porque existem mais pessoas, mas que a nossa cidade está seriamente afetada e comprometida. E que se nós não tomarmos uma providência em conjunto, toda a sociedade, com certeza, logo ali, nós vamos estar arrependidos de não ter tomado uma posição. E quando a prof. fala de que deveremos pedir um espaço aí para as escolas, e quando ela se referia de que nós deveríamos pensar nas crianças menores... eu acho que ali a linguagem tem que ser outra. Nós temos que pensar sim, mas não falando deste tipo de droga que o adulto está, né? Mas nós temos que começar lá com eles falando, usando uma outra linguagem. Que tipo de droga, né? Até o medicamento, né? O uso desnecessário, né? Que se usa. Nós temos que pensar, né, uma outra forma de trabalhar com essa criança, né? Porque a gente sempre pensa assim, ó, a criança ainda ela não é crítica o suficiente para aceitar esse tipo de informação quando ela ainda não está preparada, né? Não está madura para receber. Mesmo o adolescente. Quando a gente pensa assim, ó, que a mídia está aí alertando. Mas aí tem a novela, né? Tem a propaganda que coíbe, que alerta, que educa. E aí tem um outro programa lá que mostra a beleza estampada. E eu vejo que é isso que deslumbra o jovem. É a moda, né? Ele se deslumbra com isso, é a moda, é o tá na onda. E isso é uma dificuldade para nós poder... Eu vejo que tem que ser aí. Tem que ser com essa gente maior que está mesmo comprometida, que a gente tenha que começar a agir.
Me permite, vereadora?
Pois não.
Só para complementar, não é no Brasil, mas um exemplo típico, e a gente discutiu a questão do Michael Jackson, né? Enquanto criança, fabuloso, e é o que dizem, né? A cantar, fazer. E quando ficou maior, que vieram os problemas, né? O que que aconteceu? Fica o ponto de interrogação. O que levou ele mesmo à morte, né?
E hoje, para minha surpresa, eu vejo estampado na porta da escola: estamos de luto. Michael Jackson morreu. Agora eu te pergunto, que se morrer um dos nossos munícipes aqui, alguém vai escrever lá na porta que estamos de luto. Por isso que eu digo, a moda é bonita, né? Mas ela tem que ter limites. No momento era isso, eu lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo à vereadora Carla.
Minha saudação ao presidente, aos demais colegas, às demais colegas lá da plateia, às vizinhas e ao colega Joel também, que é suplente vereador. Acho que de repente me manda uma mensagem, como é que se chama na Câmara? Isso é uma moção para a família do Michael Jackson. Barbaridade. Iniciando, pegando o gancho da D, a gente discute essa questão, né? A gente comentava no final de semana toda a mídia que teve a morte do Michael Jackson, sendo uma pessoa com uma vida promíscua, tendo abusado de crianças, tendo feito um acordo milionário para não ser condenado. E, mesmo assim, né, ele canta bem, cantou bem. Então, assim, virou... E quando morreu, virou purpurina dessa altura, né? Nem virou cinza. Realmente. Pois é. Bom, mas voltando aos assuntos da casa, gostaria de fazer um comentário com referência à indicação do Joel para essa questão do prolongamento da rua João Caíno, ou rodovia, aliás, não sei qual é a rua, enfim. Porque a gente tem debatido desde o início do ano aqui na Câmara a questão da passagem dos caminhões, o prejuízo que se tem tido nas vias asfálticas, o prejuízo que se tem também nas residências por onde passam, né? Então, essa indicação do Joel realmente é aquilo que a gente fala, que ao invés de criticar, vamos tomar uma providência, né? Que o quanto antes o executivo possa pensar nessa possibilidade e o quanto antes executar. Quanto à indicação do colega Júlio, no município de Panambi, já foi feita uma portaria da Secretaria de Educação exigindo que os atestados médicos venham com o código, né, com o CID. Porém, ao consultar na semana passada, que eu tive necessidade de me ausentar do trabalho pela gripe, não a suína, não a A, o médico me alertou que, conforme orientação do Cremers, eles não têm aval para esse tipo de procedimento. Que a doença ela é restrita à relação médico-paciente. Que isso não é de competência, de exigência de um órgão ou setor. E aí que eu me pergunto, né, que dependendo do lugar onde a gente trabalha, como nós lá na creche, né, gurias, a gente trabalha com crianças, com pessoas, o contato é direto, diário com eles. Então, às vezes, em questão de 2 meses, você fica gripada 2 vezes. E não, às vezes, uma gripe simples, às vezes, uma coisa mais complexa, com febre e outras mais. E aquilo que a gente comentava também na questão da avaliação permanente depois do estágio probatório. Há casos e casos. Eu acredito que essa inserção de um código num atestado médico não vai fazer diferença, quando, na verdade, o que falta é um diálogo maior entre o executivo, entre os setores, com os médicos da unidade, com os médicos da cidade, a avaliação do estágio, concordo que tenha que trancar com os atestados, mas essa avaliação permanente eu acho que é algo que não poderia tardar, né? Com essa reforma administrativa que tem se pensado, eu acho que ela é realmente importante e fundamental. E até pensando na nossa questão lá na creche, eu acho que tem outras questões além do CID que são mais importantes, por exemplo, que é a questão da insalubridade. Que em contato com as crianças, né, às vezes as mães mandam para a creche doentes, contaminam outros. A gente tem crianças que estão há 2 meses gripadas, então é complicado realmente. Então, antes que o CID, a gente tem que pensar numa avaliação permanente para quem já passou do estágio na questão da insalubridade por setores. Quanto à indicação da Regiane e do Marcos, para a questão da iluminação na praça, realmente a questão está crítica, sem contar a questão do barulho. E para isso eu peço uma colaboração do Gustavo e do Joel para que consigam o quanto antes que a gente possa sentar com o executivo e os setores para concluir o código de postura, até para a gente poder não ter que discutir essas questões aqui, né? A questão de iluminação, a questão de vigias e outras questões referentes a problemas na cidade. Gostaria de justificar aqui, não acabei notificando isso para o secretário de saúde, mas isso faço na semana que vem, que infelizmente nós tivemos só um marino participando da reunião da equipe de saúde na quarta-feira que passou na Secretaria de Saúde, mas acredito que eles tenham entendido que todos aqui possuem outras atribuições que não só o cargo de vereador, né? Então realmente fica praticamente impossível participar desses eventos no horário de trabalho. Quanto ao ofício da Secretaria de Planejamento, né, eu penso que a partir da criação das frentes parlamentares aqui na Câmara, a gente precisa sentar todos nós na sexta-feira junto com a Secretaria de Planejamento e pensar numa ação coletiva. Claro que a Câmara também tem essa competência de poder promover um debate, uma paralisação, mobilização, enfim, uma discussão com referência ao uso de drogas ilícitas, né? E a Deja falava nas drogas lícitas, que esse é um problema já antigo em Pejuçara, dessa automedicação, dessa medicamentalização das pessoas. Mas tratar dessa questão das drogas ilícitas em conjunto. Chamar a sociedade, chamar as entidades, chamar os órgãos. Nós temos o CONDICA, lida com a questão da criança e adolescente, Departamento de Assistência Social, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Brigada Militar, outras entidades que trabalham com a questão da juventude, igrejas, para fazer essa discussão mais ampliada. E eu penso que, por mais que a gente entenda do assunto, a gente não tem domínio, e que, para isso, a Câmara pode ser parceira, que é viabilizar a presença de uma pessoa com experiência, com propriedade, para poder conduzir esse diálogo com as entidades e órgãos afins. Então, nesse sentido, a Câmara pode ajudar, e acredito que na sexta-tarde seria um espaço para que a gente pudesse todos, juntos à Secretaria, conversar, que é esse espaço que nós falamos que falta, para que vocês já comentaram anteriormente, para a questão de planejamento. Quanto ao convite para assistir a peça teatral amanhã à noite. Já lembro aqui de comentar que na quinta-feira que passou, dia 25, junto ao PROEI, que foi reativada a patrulha ambiental. Eu vou fazer a coordenação dela para esse ano. Nós vamos trazer os alunos das quintas à oitava séries da escola estadual e da escola municipal, né, para que essas pessoas, não são obrigados, eles vão ser voluntários, ainda estão pensando, não temos a patrulha concluída, mas que a gente tem pensado em formação de cidadãos, em capacitar esses alunos, para que eles possam ser os porta-vozes dessa nova política, dessa nova exigência que o mundo hoje nos apresenta, né? Que é de tomar uma nova postura com relação ao meio ambiente, aquilo que nos cerca. Então, nós já estamos trabalhando nesse sentido. Sugiro também que, com referência à solicitação da escola municipal, que a gente junte, então, ao final da sessão, ou no intervalo, um valor em dinheiro e encaminhe ao diretor da escola para que compre os prêmios para a pescaria, né? Já que eles solicitaram essa ajuda de custo. Bem, ouvindo a Regiane falar da questão da reforma política, lembrei da nossa política aqui de Pejuçara. E passados 6 meses dessa primeira experiência da questão do consenso, não, do entendimento, eu acho que é hora de sentar para conversar. Fazer uma reavaliação da gestão, da produtividade, do comprometimento e da eficiência de órgãos, de cargos e afins. criação também do Conselho Político. E para isso eu peço que vocês, enquanto membros de partidos, levem essa mensagem para que a gente possa se organizar, não passando desse mês de julho, para que isso aconteça. Eu acho que a gente precisa cutucar enquanto membros para que as coisas aconteçam. Com certeza, se ficarmos todos quietos, a coisa vai continuar quieta, como se apresenta. É vergonhoso, sim, acompanhar o que acontece a nível nacional, a nível estadual, em algumas coisas eu discordo de ti, desde com relação à governadora. Realmente vai sobrar sempre para o contribuinte pagar o pato, né, daquilo que está errado. Mas acredito que essa seja uma fase, né, que as coisas possam se ajustar, mesmo a governadora tendo feito uma dívida para pagar outra, mas que as coisas possam melhorar. E a gente se indigna quando precisa melhorar a nossa vida também, né? Agora, nesses últimos dias, eu tenho olhado preço de carro e para tudo para melhorar a vida, né? E aí tu pensa que no ano que vem é mais uma conta para pagar e daquilo que tu ganha ainda vai ter que dar um pouquinho de dinheiro para o governo, do pouquinho a mais que tu ganha. Paga a prestação do carro, paga o gasto do carro e ainda tem que pagar mais o imposto de renda. Então, realmente revolta. Revolta e revolta bastante. Mas a gente tem um baita de um poder na mão ano que vem, que é o tal do voto. E espero que cada um saiba usar o seu. Como aqui em Pejuçara a gente tem também a cada 4 anos. Não só o nosso, mas de toda a população. Que a gente saiba usar de forma consciente esse tipo de ferramenta, de arma. Seriam essas as minhas colocações, lhe devolvo a palavra, presidente.
Recebo a palavra e passo a vereadora Eliana.
Minha saudação ao presidente da Câmara, aos colegas vereadores e à comunidade que está nos assistindo, prestigiando nessa noite. Eu creio que todos os assuntos já foram bem abordados pelos colegas, mas só para contribuir a respeito do ofício da Secretaria de Planejamento, convidando para essa reunião, né, de extrema importância sobre o consumo de entorpecentes afins do nosso município, eu gostaria de dizer assim, colocar à disposição o trabalho que nós realizamos ali na Igreja Assembleia de Deus com um grupo de jovens, não falando, oferecendo religião, mas assim, ali a gente trabalha com várias dinâmicas, com vários meios que creio que podem ser aproveitados aí para estar contribuindo, né, nesse fator importante e lutando contra as drogas do nosso município, que é um mal que vem assolando, independente de religião, independente de classe social, mas está assolando a todos. Então, eu gostaria de deixar aqui, não vou poder estar presente no dia 3, porque estou trabalhando na cidade de Panambi, mas se de repente alguém, vou até conversar com alguém ali da igreja, se puder se fazer presente neste dia e estar aí contribuindo. Que eu creio que, como as colegas falaram aqui, a gente tem que trabalhar com a criança, mas eu, na minha opinião, eu acho que é um trabalho assim, voltado ao adolescente, ao jovem. Mais importante, porque eu vejo no trabalho que eu realizo ali, a criança ela está formando o seu pensamento, mas o jovem ele já tem a sua convicção, ele já tem a sua cultura formada, e nós temos que trabalhar e lutar contra isso para que ele mude. E se a pessoa já decidiu ou está usando de droga ou de outros meios, né, que não é bom, nós temos que ali ajudar essa pessoa, esse jovem, esse adolescente, a voltar a andar num caminho melhor. Então, seria isso. Em relação aos projetos, eu concordo com todos. Eu acho que não é necessário mais comentar, porque foi bem abordado e comentado por todos. Então, gostaria de devolver a palavra ao senhor presidente.
Recebo a palavra e passo ao vereador Gustavo.
Primeiramente, uma boa noite a todos, saudando o presidente de Joel, demais colegas vereadores, colegas vereadoras, ao nosso público que nos assiste, ao suplente de Joel aí, e a Cirlei, né, a nossa assistente mais assídua, né, Cirlei? Começo aqui então também sobre o curso que eu fiz do IGAN em Porto Alegre, do regimento interno da Câmara, onde a gente aprendeu muito com eles lá. Eu acho que dos 4 anos passados que eu fiz 3 cursos, E esse curso eu acho que foi o mais que me ensinou e nos deixou ao nosso regimento interno também da Câmara, com o nosso já assessor. É poucas falhas tem que nós temos que arrumar, mas, tá, mas as falhas já foram corrigidas, anotadas para nós sentarmos e discutirmos. Até uma das falhas que nós temos é a indicação, onde que nem aqui um exemplo, indicação da vereadora Regiane do Marcos, não se faz indicação de lâmpadas, de cascalhamento, de serviços rápidos. Se faz um pedido de providência. E aqui não é discutido no plenário. Seria assim, então, assim, se o regimento, o doutor nos passou lá, que esse pedido de providência, esses serviços rápidos que o prefeito faz, então a gente não faz indicação, só um pedido de providências. E aqui na Câmara, então, não é discutido esse pedido de providência. É uma das que eu aprendi, né? 4 anos passados a gente fazia, sempre temos que aprender mais, né? 10 segundos. Também a gente, eu faltei ao curso quinta de tarde, mas eu acho que um tema até mais importante que o curso, sobre o Ministério do Meio Ambiente, veio o Carlos Ming, ele é o ministro do Meio Ambiente, e até nesse ponto, além desse ministro, ele é deputado do Rio de Janeiro e é um ambientalista assumido, onde faz parte de ONGs. Ali nos passou, então, eu passei a cópia a vocês, né, de mais ou menos um projeto parecido que vai ser botado em votação na Assembleia. E ali, eles enquanto ele era ministro do Meio Ambiente do Rio de Janeiro, né, ele é deputado, eles fizeram um projeto assim, mais ou menos para o estado do Rio, e ali nesse projeto do Rio de Janeiro, eles deram árvores nativas do estado do Rio para a agricultura familiar, onde eles deram a planta para os pequenos agricultores, e além da planta, depois de estar plantado e estar a área mapeada, regularizada, deram pagamento pelo serviço e pela área que eles plantaram. Teve famílias que ganhou 16 mil, famílias ganharam 30 mil reais sobre o serviço feito e onde foi utilizado. Ali o plenário estava cheio, o vereador Joel também não pôde entrar no plenário, porque várias pessoas ocuparam o plenário, o plenarinho e o corredor da Assembleia. Mas quase todos eles da agricultura familiar, onde escutamos a explanação do ministro e todos seriam satisfeitos com o que nos passou por nós lá. Claro, isso vai atingir quem? Vai atingir mais o grande, né, produtor. Só que o grande tem mais meio de defesa, né? Então, acho que nesse ponto tinha vários ambientalistas, até foi usada a palavra, onde ONGs também seriam satisfeitos com o trabalho que ele explanou. Também lá aprendi uma nova no curso, onde aí me lembrei das vereadoras, né, que passaram, que queriam explanação mais do trabalho da Câmara, né, divulgação mais da Câmara. E ali teve um concurso para fazer a capa da lei do regimento interno da Câmara, onde um vereador me passou lá que fizeram um concurso entre as escolas para fazer o molde da capa do orçamento. Então ali a gente pode explanar o que é ser vereador, ou qual é as leis que nos compete, qual é o serviço que nós oferecemos, né? E assim dá uma premiação simbólica para o ganhador do concurso. Também uma outra que eu conversando com o vereador, a tribuna popular. Na legislação passada eu entrei com uma indicação, né, vereador Joel, onde nós tínhamos, que era uma vez por mês, cada 2 meses, num bairro, a gente fazia sessão. Só que aqui eles têm assim, então, organizado, né, por presidente de bairros ou por um denominador do bairro, onde 15 minutos eles podem vir aqui na tribuna e fazer uso da palavra. Assim, então, acho que nós também teríamos que entrar em contato com o prefeito, que acho que nesses 15 minutos vão pedir alguma solicitação de serviço da prefeitura, né? Mas para nós fazermos isso, temos que ter a ordem do prefeito, dizer, eles vão pedir três, não é indicação agora, é o pedido de providência, que o prefeito autorize nós chegarmos e conseguir para o bairro. Eu acho que é uma ideia nova também, e o vereador já nós podíamos combinar no intervalo isso. No demais, é isso, eu devolvo a palavra, presidente.
Recebo a palavra e passo ao vereador Marcos.
A saudação especial ao nosso presidente, vereador Joel, demais colegas vereadores, vereadoras, o pessoal que nos assiste, nosso suplente Joel, seu Antoninho, sua esposa, os funcionários, a Cirlei, enfim, a todos que hoje aí. Pessoal, bem breve, né, a questão dos assuntos, a vereadora Eliana foi bem sucinta, né, todos os requerimentos ou agora as moções ou alguma coisa que, conforme o Gustavo trouxe as novas regras para a nossa Câmara aqui, eu acho que não há o que mais a discutir, só com a indicação do vereador Joel de abrir aquela rua, nós já discutimos esses dias e hoje nós estivemos junto na discussão do plano plurianual, juntamente com a nossa secretária de planejamento, a Dulcimara. E eu pediria, então, que nós primeiro sentássemos com o prefeito, junto com a sua indicação, o vereador Joel procurasse fazer sentar junto com o prefeito, para nós discutirmos um modelo para os caminhões para desviar o trânsito. Em alguém, eu já disse na sessão passada, em alguém vai ter que doer. Alguma rua os caminhões vão ter que passar na frente. É impossível, o trânsito tem que passar na cidade, não adianta. O vereador Joel, há tempo, vem sugerindo aquilo ali. E eu vi hoje no nosso orçamento, e não é crítica, mas alguma coisa pode ser feita, quando a gente fala do plano plurianual, poucos investimentos do governo municipal em coisas sem recursos federais. Então, a pavimentação de ruas, eu estava conversando com dois caminhoneiros durante a semana passada, e eles sugeriram uma pavimentação na primeira rua, para não vir até a rua aqui do Gilberto, ali da Cooperlat, na outra ali que desviaria bastante. Não precisa ser um asfalto de primeira qualidade, um asfalto com 3, 4 centímetros, fazer um alisamento. Então, isso a prefeitura poderia fazer tranquilamente, deixaria o acostamento sem. Então, eu gostaria que o vereador Joel levasse à frente essa indicação com o prefeito, primeiro que nós sentássemos com o secretário de obra e o prefeito, e depois talvez com os caminhoneiros, aí reuníssemos esses caminhoneiros aí, e uma saída. A indicação é grande valia, mas nós temos que achar uma saída. Então, para nós acharmos uma saída, primeiro sentar com o secretário de obras e o prefeito, e depois convidar as pessoas interessadas. Em alguém, infelizmente, vai ter que doer. Eles reclamam muito também aqui do calçamento aqui na descida, depois do posto Ipiranga, que sobe para casa, que vai para a vereadora Rejane. É muito ruim ali, os caminhões não conseguem embalar pela má qualidade do calçamento. Então, isso também nós temos que ver. A secretária, convido a todos, então, para festa junina, sábado, na escola, no Salão Paroquial da Escola Municipal de Pejuçara. Eu sou presidente do CPM. Estive reunido hoje com a diretoria, eles pedem a colaboração espontânea de todos, não é nada de valor alto, até só se alguém quiser doar uma caneta, qualquer coisa, um brinde para a rifa de R$1, R$2, aí se algum vereador quiser fazer alguma coisa. Eu não vou pela ordem aqui, que conforme foram falando as pessoas, eu fui enumerando. Uma outra coisa que eu falei hoje, durante o plano plurianual com a Dulcimara lá, eu gostaria de saber como é que vai ser feito o uso do imóvel do Seminário Divino Mestre. Por quanto tempo a prefeitura vai adquirir, vai alugar aquilo? Por quanto tempo a prefeitura vai usufruir aquele imóvel? Porque se for por pouco tempo, pouco vale a pena investir. E se for por bastante tempo, aquela ideia, quando eu falei lá, todos ficaram assim, como é que vão fazer um caminhódromo dentro do campo? Mas a nossa ideia era, se for por um projeto longo, de uns 10 anos, é fazer um caminhódromo ao redor do campo, dentro, uns 3 metros de asfalto, transformar o centro do campo num campo municipal de futebol 7, que não tem, e fazer algum brincodoteca, que se chama, aí para as crianças ficar brincando. Enquanto os pais ou as mães vão caminhar, um lugar com areia, alguma coisa para as crianças ficarem brincando dentro do campo, tirando elas do trânsito. Então não é nada de demagogia, é um lugar bem fácil de ser caminhado, é bem ao centro, tira tudo. Se nós tivermos um investimento por 10 anos, é um investimento pequeno, é de baixo custo e por 10 anos nós temos um lugar para várias atividades físicas aí. Dentro da nossa indicação que foi feita e a vereadora Alejandra também não deixa de falar, quero falar pessoalmente com o chefe da cidade para que seja podado algumas árvores aqui ao redor da praça que estão passando do meio da quadra aí também, aí, mas isso eu vou falar pessoalmente. A vereadora Carla novamente falou sobre a criação do conselho. Estive reunido hoje com o prefeito, a vereadora Carla, e nós tivemos um prazo. Tivemos eu, o secretário da Agricultura, o Daniel, mais uma pessoa, a vereadora Alejandra não estava ali, eu nem convidei, pessoalmente não convidei, nós viemos com a Deia. Quinta-feira terá uma reunião com a Cooperlata e nós tomaremos o destino da Secretaria da Agricultura. Se a Cooperlata achar que não é difícil fazer o acordo com nós, os vereadores, com a Secretaria da Agricultura, da Secretaria da Agricultura se transferir para a Cooperlata e lá administrar a Cooperlata, a partir da semana que vem, nós estaremos nos reunindo juntamente com o prefeito, com o aval do prefeito e do vice, o vice esteve um pouco presente, e nós estaremos fazendo uma associação municipal de produtores, e aí sim, nós compraremos máquina, alguma coisa pela associação, para que os produtores de leite ou outro, e aí sim nós mudaremos de lugar. O prefeito daí se comprometeu em procurar um lugar mais adequado para a Secretaria da Agricultura. Então nós estaremos dando um desfecho aí logo, logo. Vou pedir a minha ausência por 15 dias agora, eu não pude participar das últimas. Terça-feira tinha reunião, terça-feira à noite, quarta com a saúde, não pude estar presente, então não estou tendo muito tempo, então vou pedir 15 dias de interesses particulares para me tratar da minha vida particular, algumas questões pessoais, e depois, mas mesmo assim, quero ver se eu vou participar de alguma dessa reunião de quinta-feira, juntamente com o prefeito, o pessoal da Cooperlata, em algumas atividades estarei presente, e segunda que vem, se eu puder, eu virei assistir a sessão para a explanação da Secretaria da Saúde. Mas, antes de mais nada, quero convidar quem quiser ir domingo, é o almoço do peixe na Colônia Z18. Então, domingo é o almoço do peixe, quem quiser conhecer a Colônia Z18 em Ijuí é neste domingo. Para finalizar, vamos reportar as palavras da vereadora Dejanir. A vereadora Dejanir falou bastante, elogiou muito o governo federal, criticou o governo estadual e algumas coisas. Eu vou me tratar do que eu falei. Eu falei na última sessão, na penúltima também, que com exceção dos professores, que talvez não estejam recebendo um salário justo, a governadora foi a que mais fez obras para o Estado. E volto a afirmar, e afirmo e reafirmo, ninguém fez mais do que elas zerando. Ela não vendeu nada, ela fez o déficit zero. O Júlio leu um texto, alguma coisa da dificuldade que tem os democratas de trabalhar com ela, mas a virtude dela é alguma coisa de fazer. E ela fez mesmo. Eu quero ver primeiro como é que vai ser votado, se realmente os professores vão perder muito dinheiro com a nova lei. Primeiro nós temos que ver, para depois criticar. E se o governo começar a dar lucro? Está aí o Laerte, a Corsan até 3, 4 anos atrás era deficitária e hoje está dando um lucro de 200 milhões. Inclusive o presidente, conforme o presidente falou na sessão passada, está sofrendo ameaça de morte, porque não está fazendo mais falcatruas lá dentro. Sinal que nos governos anteriores havia. Eu não critico e não beneficio ninguém, porque o meu partido também, há 20 anos atrás, esteve lá, e depois de lá para cá, então condeno também o meu partido, PMDB, TVPDT, PT. Mas nós temos que elogiar as pessoas que estão fazendo. É inegável que nesses 6 anos e meio do governo Lula, a parte social do Brasil melhorou muito. Ninguém criticou aqui a parte social, eu nunca critiquei e sempre elogiei. Mas também é inegável a alta de impostos que nós tivemos nos últimos 6 anos. Nesses últimos 6 anos. Para ter uma ideia, todo mundo ficou faceiro que há 15 dias atrás o óleo diesel baixou em torno de 5%. Era para a gasolina e o álcool também ter baixado 5%. Só que ela continuou no mesmo preço porque os impostos aumentaram em 4%. Então o governo diminuiu o preço da Petrobras e o imposto do combustível aumentou 4% para o governo federal. Nós estamos hoje adquirindo veículos, que nem a vereadora Carla falou, televisor, congelador, com IPI menor. Esse IPI era aquele que viria direto para as prefeituras e para o governo do estado. O governo federal não está perdendo com isso, não, baixando o imposto. Ele está perdendo uma margem muito pequena, porque esse IPI era aquele que viria diretamente aqui nos cofres municipais. E não é aquele que iria para os cofres direto, 100% para os cofres federais. O governo ele fez uma jogada, de um certo modo, interessante, onde baixou os preços, onde hoje é possível você comprar uma geladeira, um freezer mais baratos, mas a grande diferença está que quem perdeu mais com o imposto foi o município e não o governo federal. Quero fazer um parêntese também, a CPMF se cobrava 0,38% e ela foi derrotada no Congresso. E não se cobra mais CPMF, que embora do 0,38% se investia nem a metade na saúde, era para ser investido 0,38% na saúde. E não se investia nem a metade. E o IOF era uma taxa desse tamanho. E hoje o IOF é cobrado 0,38% e não vem nada para a saúde. Então nós damos conta. Todo mundo olha no contra-cheque, olha no extrato mensal quando tira do banco que é cobrado do IOF. Então se nós olharmos isso, foi tirado a CPMF, foi aumentado o IOF e os recursos para a saúde não voltou. Eu vou falar uma questão prática. Os PRONAFs, a agricultura familiar, do que fica nos bancos. Eu vou falar de uma questão pessoal para que a gente tenha que mostrar. Eu tenho um pedaço de uma área de terra e eu coloquei ela em garantia num PRONAF de investimento do meu irmão, do Beto. Um investimento em torno de R$25 mil para pagar em 6 anos com juro bem reduzido de uma melhoria, calcário, enfim, coração de solo, isso aí. Então essa área ficou. Como agora faleceu o final do pai, eu comecei a fazer o inventário. Comecei a fazer o inventário, fui nomeado inventariante. Eu tive que tirar essa área do meu nome, porque foi feito um acerto e vendido lá alguma coisa dentro dos irmãos para nós fazer as divisões. Para mim, tirar a área que estava em garantia, e o meu cunhado ia colocar uma área bem maior em garantia, para uma despesa de R$20 mil, só para eles tirarem o nome e suprirem, o Banco do Brasil cobrou R$350. R$350 para fazer isso. Daí eu fui no registro de imóveis de Cruz Alta, para tirar essa garantia da minha área, eles cobraram R$179, e todo mundo sabe o que é o registro de imóveis, um hífen de 3 linhas, mais R$170, R$179. Eu precisei levar um documento de uma testemunha, nunca exigiram que a testemunha fosse reconhecida firma, e eu levei do cartório aqui, eles não aceitaram lá em Cruz Alta. Eu tive que vir refazer, pegar nova testemunha, fazer registrar. Veja bem a burocracia. Eu gastei em torno de R$600 só para tirar uma área que eu tinha em garantia e ficar uma área maior em garantia no Banco do Brasil, onde a própria área do meu irmão, que ele tem uma área bem superior à minha, não servia de garantia porque ela já estava penhorada numa outra coisa que supria ao todo em 10 vezes a dívida que ele tem no Banco do Brasil. É muito fácil fazer economia assim. Senão, é muito fácil fazer política. E, além de tudo, vocês analisam bem. Hoje, você pagando no Banco do Brasil, no registro de imóveis, e quem vai no cartório de imóveis, hoje você não sai de lá sem um selo. Quem é que já fez algum papel? Você faz um documento, tem um selo atrás que é colocado, né? Esses R$179 que eu paguei no registro de imóveis em Cruz Alta. Esses R$30 que eu paguei no cartório aqui. E refiz de novo mais R$10, são R$210. Duas viagens que eu fui a Cruz Alta, vamos colocar mais uma gasolina e mais uma coisa, foi a R$300. Desses R$220, 27% é imposto de renda direto que o cartório e o registro de imóveis paga. Então veja bem, de 300 eu paguei 100 de imposto de renda. E paguei com o aumento do combustível, que já era 40% de imposto, e agora aumentaram mais 4, mais uns 54. Desses 500, R$600 que eu paguei, eu deixei mais ou menos 40, 50% de imposto. Essa carga tributária não existia, vereadora Deixa. É fácil assim fazer uma política voltada ao povo. Outra coisa que eu quero dizer, que se nos governos atuais foi investido menos na saúde, mas os programas que foram criados, que hoje a Dulcimara falou, que é o PIN, Programa de Saúde Bucal, e alguns outros programas que foram criados, chega o dia 30, o governo está com o dinheiro na conta. Não é como o tempo que eu fui prefeito, que chegava a 2 anos de atraso as dívidas do governo do estado com o município e nunca vinha. E acho que nunca vieram até hoje. Simplesmente sumiram os empenhos sumiram. A Carla trabalhou muito na época na saúde, sabia o que era a municipalização solidária e quanto o município perdeu com isso. Então é muito fácil às vezes criticar. Eu volto a dizer, nenhum governo fez o que o governo Lula fez com a parte social. Nenhum governo deu tanto e ajudou tanto. Elogio e acredito que a popularidade dele esteja alta em virtude do que ele fez nesse sentido. Mas nós estamos pagando. A nossa carga tributária é bem maior. E se o governo do estado talvez tenha as deficiências dele, ela é autoritária, alguma coisa, mas também não podemos negar que alguma coisa de bom ela está fazendo. Era isso, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Recebo a palavra, passo a presidência ao vereador Gustavo e poder me manifestar.
Recebo a presidência e lhe passo a palavra.
Uma saudação aos componentes da mesa, aos demais colegas vereadores, ao público que nos assiste, Joel, nosso suplente de vereador. Queria aproveitar o gancho do vereador Marcos, assim dizendo, que quando ele se refere às questões do Estado, à questão do governo federal, eu acho que o vereador Marcos colocou uma coisa que é notável, esse aumento de impostos que nós temos no governo federal, nessa administração nos últimos 6 anos do governo Lula. Como a gente sabe também dos investimentos do governo. Concordo que foram feitos bastantes investimentos, no setor agrícola se avançou bastante, na pequena propriedade e média popularidade, pequena e média e micro propriedades, fez planos agrícolas para esses pequenos que são méritos que a gente não pode tirar desse governo. Mas o setor produtivo, hoje, é o que mais rende no país, no PIB nacional. E esse setor produtivo, a maioria vem das grandes propriedades. Então eu via na semana passada, lá quando o ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, falava das mudanças naquela medida provisória que tinha, e vi bastante coisas que vai mudar, que vai conseguir adequar, mas as pequenas propriedades. Eu não tenho propriedade, não sou agricultor, mas eu acho que os planos têm que vir para todo mundo. Eu acho que tem que ter medidas para todos os produtores. Foi muito fácil durante o dia, durante a palestra lá, eu vi como eles desestruturam uma reunião, sabe? Está indo os discursos, tudo num sentido de tentar ver as melhores mudanças que seria necessária, medida provisória. Dali um pouco entra uma pessoa, dá uma palavra para uma pessoa, a pessoa entra lá e diz que aquilo tá, que aquela medida provisória está bem, que não sei o quê, e lá tem um grupo de uns 50, 100 que aplaudem aquilo, já desestruturou toda a reunião. Eu acho que o secretário de Meio Ambiente do Estado colocou muito bem. Nós temos que fazer valer a Constituição, onde a Constituição diz que todos os estados iam zelar e ter a responsabilidade pelo meio ambiente em cada estado. Porque cada estado tem uma diferença do outro. Nós não podemos nos comparar com Mato Grosso, não podemos nos comparar com Santa Catarina. Eu acho que teria que se valer disso para que essa lei ambiental chegasse a um consenso. E quanto à questão nós falávamos em arrecadação, acho que nunca na história, que nem eles usam, é usado pelo governo, nunca na história desse país se arrecadou tanto também. Então fica fácil fazer uma política voltada à população. Eu via, quando a vereadora Deja falava da governadora, não que eu seja, não sou do partido da governadora, mas tenho um respeito por ela. Eu acho que ela avançou bastante na questão do Estado. Tivemos um governador anterior que era do meu partido e não fez as devidas adequações que ela está fazendo. Então a gente tem que dar mérito a isso. Como tem coisas boas no governo federal, tem no governo estadual. Eu acho que a questão dos professores, vamos ser claros nisso aí, quantos governadores já passaram e ninguém solucionou esse problema? Eu digo sempre que são coisas que os governos hoje, eles cuidam muito que dá retorno de ICM no final do mês ou dá retorno de impostos. Tenho certeza, vereadora Deja, que se o presidente Lula fosse governador do estado, não solucionaria esse problema também.
Me permite uma parte?
Permito.
Eu só quero lembrar, para não perder a oportunidade, que para nós, professores, recebeu o 13º salário. E isso iniciou no governo Olívio Dutra e depois Rigoto. Nós tínhamos que fazer um empréstimo. E a governadora Ieda é que conseguiu pagar o nosso 13º sem nós ter que fazer. Nós, professores, temos que fazer um empréstimo para receber o nosso 13º. E esse, para mim, é um grande mérito. E também não sou do partido da governadora.
Obrigado, vereador. Eu tinha anotado isso aqui. Ia fazer essa colocação. Que nunca mais os funcionários do Estado tiveram salário atrasado. Nem tiveram que ir atrás de empréstimos para saldar esses salários. Sou apoiador da luta dos professores, com certeza. Eu acho que não é só os professores, é a Brigada Militar, é a Polícia Civil, é os bombeiros, todos têm problemas financeiros e que gostariam de ser solucionados. E a gente acredita que onde se conseguir zerar o déficit do Estado, colocar a casa em dia, que nem a gente diz, vai conseguir dar melhoras de salário a essas pessoas. Eu via na semana passada mesmo, os delegados de polícia tiveram um aumento de 24%. E eu ouvia da governadora numa entrevista que ela não vai vetar mais aumento nenhum. Só ela quer que digam de onde tirar os recursos. Porque, na verdade, essa questão que a gente diz que o Estado tem recurso, mas a gente bem sabe que os recursos são destinados tanto para isso, tanto para aquilo. Então tem que se trabalhar para que esses recursos sejam bem destinados. E quanto à questão do retorno de impostos para os municípios e a questão do governo federal, na Constituição eu não sei exato as quantidades, mas se eu não me engano, pela Constituição devia ser 50% do que é arrecadado para o governo federal, 25 ou 30 para o estado, 35 e 15 para os municípios. Na verdade, isso não está. Hoje fica 75% para o governo federal. Então não está se cumprindo a Constituição. Eu acho que teria que se rever essas situações. Outra coisa da governadora, os precatórios. Quantos anos tinha precatórios que não estavam sendo pagos? Hoje tem bastante sendo pagos. E ao vereador Júlio, só queria dizer, vereador, a respeito do vice-governador, que as empresas deles também estão sendo investigadas. Então também não é o artigo que nem diz aquilo. Sobre...
Até teve um documento que me mandaram também, né, que eu pedi por e-mail, onde falava justamente das empresas do governador, do vice-governador. Isso. E ali se referia que toda essa polêmica que foi criada em cima até do governo Ieda e de outras coisas, que os possíveis contratos que ele tenha feito, né, e eu li aquele dia o documento nessa casa, está em ata, foram protocolados tudo o que ele fez antes de até contratos de empresas que ele tinha antes de se candidatar a vice-governador. Então, claro, a gente pode entender que são coisas interligadas e fica, um diz uma coisa, um diz outra. Certo, vereador?
Bom, vereador. Gostaria de fazer um pedido aos professores aí, que são do Magistério Estadual, que se possível trazer, se já chegou até vocês, se vocês têm conhecimento desse plano de carreira que está sendo discutido, que o governo está propondo. Para a gente ver qual é as mudanças que vão ter, até para a gente poder dar a nossa opinião. Então, se tiver alguma maneira de vocês tiver acesso a isso, a gente gostaria de ver. Bom, vamos às indicações aqui. Para a vereadora Rejane, para ajudar naquela questão dos deputados, senadores, aí, na situação que está a roubalheira, eu só queria dizer que a vereadora falou que no ano que vem tem eleição, que a gente tem que ver bem quem votar, mas eu acho que nós devemos votar em deputados que tragam recursos para o nosso município. Porque eu acho que isso que pesa na vida da nossa população aqui, que é onde a gente consegue dar continuidade diante dos recursos escassos que o município tem.
Uma parte, vereador. Sobre agora, eu tinha anotado aqui, me passei, sobre os deputados também, a gente, né, temos vários nomes deputados que vieram com emendas parlamentares deles até o nosso município, isso nós temos que divulgar na campanha, e até os deputados que estão ocupando a Secretaria do Estado hoje, que a gente sabe que são vários partidos envolvidos, e qual é os deputados que estão nas secretarias que também compareceram ao nosso município com ajuda, com assistência. Seria isso, não?
Obrigado. Mais um item sobre o governo do estado, o vereador Adeja. Eu acho que nunca na história de Pejuçara veio tanto recurso, tantas coisas a gente está conseguindo do governo do estado, principalmente através da Secretaria de Habitação, que temos o secretário do nosso partido. Gostaria de apenas comentar aquela indicação do vereador Júlio, do atestado, vereador Júlio, aí, que pede para que mude no regime jurídico dos servidores. Eu acho que essa é uma questão para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação analisar bem aí. É uma indicação, eu sei que não vai à votação, mas a comissão poderia analisar, ver a questão constitucional até. Se pode, se não pode. A vereadora Carla mesmo dizia, a vereadora Eliana, que os profissionais não fornecem isso, então a gente tem que ver essa questão mais a fundo. Eu acho que seria interessante que constasse, teria plenamente o meu apoio nessa questão, mas a gente tem que verificar se pode isso ou não. Quanto à minha indicação para que se faça o desvio de caminhões naquela última rua, vereador Marcos, eu acho que a gente tem que chegar a um entendimento com o prefeito, que não se dizia. Se todo mundo achar que lá embaixo não é o lugar, mas se a gente conseguisse fazer pelo menos para esses caminhões que vêm das lavouras, né, não ter que transitar aqui na cidade. E a questão do asfalto, que a gente falava hoje ao lado da primeira entrada da cidade, hein, eu vejo assim que se fizer o asfalto, vai ter que cobrar dos moradores, uma parte em si. O município não pode não cobrar, na verdade. Alguma coisa vai ter que ser cobrada, porque senão é renúncia à receita. E se cobrar, vereador Marcos, as pessoas não vão aceitar que os caminhões passem depois também.
Permita uma parte?
Permito.
Existe uma, coloquei uma lei, presidente, que se você fizer, você não precisa, como eu citei, fazer um asfalto de primeira qualidade, de colocar 4, 5 centímetros. Você faça um alisamento e deixe os 2 metros de acostamento, de calçamento. As nossas ruas têm, em média, 10 a 12 metros de largura. Você deixa 2 metros de cada lado de acostamento para as pessoas e faça 6 ou 7 metros de asfalto no meio e deixa os caminhões transitar ali, e daí a lei permite que não seja cobrado aos moradores.
Ah, com certeza. Mas talvez 6, 7 metros, os caminhões se encontrar, já não vai dar a medida. Mas eu acho que tem que se discutir, buscar alternativa, sim, para resolver esse problema. Quanto à questão da indicação da iluminação da praça e da segurança na praça, eu vou propor para os vereadores, porque eu participei um dia na secretaria lá de saúde, lá foi no sindicato patronal, onde foi discutido essas questões de segurança, pessoas bebendo com menores, os bares vendendo para os menores, e lá havia um compromisso de se fazer um trabalho na comunidade, e até agora eu não vi esse trabalho. Então eu como sugestão, eu acho que nós deveríamos chamar aqui para nós debater esse assunto, chamar a Polícia Civil, a Brigada, Conselho Tutelar, né? Eu acho que nós vamos ter que chegar a um ponto de achar meios. A iluminação na praça, com certeza, se tiver condições de iluminar mais, mas eu acho que o problema maior é na questão de que se a própria Brigada desse uma fiscalizada, se...
Permite?
Permito.
Só para contribuir, presidente. Nessa questão, por exemplo, dessa cobrança que a gente faz, né, desses órgãos competentes aí para esse chamamento para essa juventude, né, até a Secretaria do Planejamento andou conversando com eles sobre isso, né, e eles nos cobraram assim, ó, que eles que nós tenhamos que aprovar quanto mais cedo possível o código de postura para eles terem, né, legalmente esse poder de poder ou até chamar a atenção dessa juventude aí.
É, com certeza, mas ó, vereadora, nós temos uma lei maior onde diz que o menor não pode beber, que os bares não podem vender bebida alcoólica para menores. Então, eu acho que nós não temos que esperar. Eu, com todo respeito, eu vou citar aqui, e se ele quiser amanhã vir conversar comigo, não tem problema, a Brigada Militar. A Brigada Militar, os caminhões não podiam atacar por causa do Jari. Agora, não pode abordar a juventude. Não, para aí, gente, eles também têm uma responsabilidade. E eu acho que nós vamos chamar eles aqui e vamos conversar sobre isso. Vamos discutir com todo mundo. Eu acho que todo mundo tem que contribuir com isso. E é um assunto que está pesando bastante. E quanto à questão das visitas às escolas, questão das drogas, nós poderíamos sexta-feira à tarde, antes daquela reunião promovida pela Secretaria de Planejamento, a gente se reunir aqui, tipo 13h30 aí, até para a gente ir para essa reunião com algumas ideias aí para pôr lá, se todos concordarem. Essa questão do caminhódromo hoje que foi levantado à tarde lá, eu acho que é uma coisa interessante, o vereador Marcos e a vereadora Rejane que propuseram isso, mas eu acho que nós deveríamos fazer isso, deveria partir de uma consulta à população, né? Tipo uma assembleia, onde a população viesse opinar o melhor lugar. Porque, na verdade, de repente a gente pensa em fazer num lugar e a comunidade não vai aceitar. Porque eu, mais de uma vez, conversei com pessoas que, não, o negócio de caminhar é lá para cima. O negócio de caminhar para lá, né? Teria outro asfalto aqui, teria ao redor da praça, não, mas gosto naquele sentido. Permito.
neste espaço ainda há carência de uma pessoa competente, responsável, de uma conferência municipal do esporte e do lazer, para poder as pessoas da população exigirem esse tipo de coisa.
É, então já te adianto, vereadora Carla, que hoje de tarde escutava do vice-prefeito, onde que ele vai começar já nos próximos dias, segunda-feira, até ele quer vir na Câmara comentar sobre isso, um trabalho parecido com o processo de participação popular do município, ou uma consulta popular. É, já vem de encontro que o vereador Gustavo propunha de a gente ir nas comunidades aí, nos bairros, fazer reunião nos bairros. Então, de repente, vamos escutar o que o vice-prefeito tem para colocar na segunda-feira e a gente vai dar a nossa opinião sobre isso. Eu acho que seria isso e lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e devolvo a presidência.
Sessão. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Parecer número 44, 2009. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 1353. Também é de parecer favorável ao projeto de número 1353 executivo, à Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 1353, de 22 de junho de 2009, altera dispositivos da Lei Municipal número 860, de 17 de agosto de 1999, e revoga os artigos 22 e 23 da Lei Municipal número 995, de 23 de outubro de 2001.
Está em discussão o projeto de lei 1353, de 22 de junho de 2009. Não havendo discussão, coloco mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade.
Requerimento número 28 de 2009. O vereador que abaixo subscreve requer licença para tratar de assuntos particulares pelo prazo de 15 dias a partir da data de 30 de 6 de 2009 a 14 de 7 de 2009. Vereador Marcos Villani, PP.
Está em discussão o requerimento de número 28 de 2009. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade.
Requerimento número 27 de 2009. Vereador Júlio Carlos Alves Soutos requer 2 diárias para participar do curso sobre o papel do vereador promovido pelo Instituto Gama de Assessoria a Órgãos Públicos, dia 9 e 10 de julho, em Porto Alegre.
Está em discussão o requerimento de número 27/2009. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias, convido o secretário para ir com as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereadora Eliana. Vereador Laerte, vereadora Carla, vereadora De Janeiro. Vereador Júlio. Vereadora Rejane. Vereador Gustavo. Vereadora De Janeiro.
A palavra é a vereadora De Janeiro.
Saúdo novamente o presidente, os demais componentes, colegas vereadores, ao suplente que permanece aqui conosco e os demais convidados que estão aí. Eu uso esse espaço só para dizer assim, ó, que o projeto sobre o meio ambiente da escola estadual está sendo executado na íntegra
E dizer também da importância da participação das escolas neste projeto feito aqui pela Secretaria da Agricultura, né? E dizer que a escola estadual participou e hoje devem estar cultivados nos pátios das crianças lá da escola mais de 100 árvores frutíferas. Então, multiplique isso. Se cada município fizesse essa campanha, imagine que daqui a alguns tempos teremos muitas frutas na mesa. E também queria dizer ainda, queria convidar então aos demais colegas vereadores, quarta-feira, dia 8, retornamos o nosso investimento, né, professora? Fazendo o segundo encontro das Mulheres Rosas e Anjas, que será no bairro Modelo, às 7 horas da noite, dia 8, quarta-feira. Também queria dizer assim, quando o vereador Joel fala dos recursos do Estado na habitação, eu queria dizer para ele que, além do Estado, vem muito do federal. Para essas últimas 50 casas que estão sendo construídas aqui no município, 7 mil reais por casa vem do governo federal também. E eu queria dizer que só eu coordenei no ano passado o projeto Crédito Solidário, onde o ministro é do PP, né? Mas que teve a participação, inclusive do prefeito daqui, que se não fosse ele, eu também digo isso, tua também, quero dizer, quero ser bem honesta nessa colocação, né? Mas que a iniciativa partiu nossa daqui. Por isso que eu digo, as ações do município devem partir das pessoas que moram no município. Se não fosse a nossa participação enquanto sindicato dos municipários, veja bem, né? Nós conseguimos trazer do governo federal 680 mil reais que foram aplicados nas 56 casas que foram feitas e que hoje estão aí. Né? Então, tem recurso federal mesmo aí na área. E queria pedir tanto para o Marcos como para o Joel que me tragam na próxima sessão um relatório onde tem os grandes investimentos do Estado para discutir conosco aqui. Era isso. Lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Júlio.
Saudar o presidente da mesa novamente, os colegas, as pessoas que nos assistem. Eu gostaria só de contribuir rapidamente, pessoal, alguns assuntos que eu anotei ali, alguns que eu até não me esqueci de falar. Sobre aquele site da prefeitura, presidente, que nós já conversamos em outras reuniões, né? Até conversei com o Beto Roberto, que é o responsável pelo site, e até cobrei dele no sentido de... até entendo que ele está com bastante, agora ele teve um problema de saúde e tal, né? Sobre a atualização do site em todas as secretarias, que ainda está desatualizado. E lá no curso que nós participamos também, a colega Rejane e a Deja, lá também surgiu a possibilidade de fazer um link em parceria com o site da prefeitura. Não nós criar um site próprio, nós só. Abrir um link e ali lançar todas essas atividades que nós fizemos, né? Sobre a questão também da insalubridade, a gente estava discutindo ali meio no intervalo, eu posso dizer assim, ó, a escola, a EMEI, anos anteriores, era, digamos, pelo número de alunos que se tinha, era uma realidade. Hoje é outra realidade, diferente. Então, de repente, pode ser pensado de uma maneira diferente, né? E os monitores e funcionários realmente... Tem que ver a parte legal do que pode ser feito. Eu acho que é importante isso. Reforçar também a peça teatral é importante porque tem o investimento da administração, pessoal. Quando eu falo de administração, é agricultura, é saúde, é educação, né? Nessa peça. Ela não é de graça, tem um investimento. Por isso que é importante a gente passar para os demais e convidar para as pessoas a participarem para ter um bom público. Assim como a colega Deja já falou sobre essa atividade que teve, né, coordenada pela agricultura, junto com os outros também, né, que essa questão da Semana do Meio Ambiente. Conselho Político, tanto debatido, também acho importante, nós temos que realmente, a gente pede, e uma hora a gente vai ter que engrenar e todos os partidos, junto com a administração, fazer a coisa fluir realmente no sentido da questão do conselho político. Da questão do seminário, que envolve um pouco também a questão esportiva, por causa do campo, eu também queria dar minha contribuição, assim, ó. Eu tenho uma visão, pessoal, se o campo do seminário, a estrutura do seminário for do município, é uma coisa. Se ele é locado, é uma outra situação bem diferente. Porque se for do município, eu não descarto, na minha visão, de ter um campo municipal público, com investimento do poder público, de fazer casa mata, de organizar, até para incentivar mais o esporte. Se ele não for, tu investe lá, depois tu tem que deixar. Assim como uma pista atlética, que nem o colega Marcos falou, uma pista atlética em volta do campo.
De ordem, vereador.
Certo. Tá? É isso, presidente. Eu lhe devolvo a palavra. Obrigado.
Recebo a palavra e passo a vereadora Rejane.
Cumprimento novamente a mesa, demais vereadores e ainda os que estão nos assistindo aqui. Bom, eu novamente reitero aqui agora as palavras do vereador Marcos, do vereador Joel, sobre as questões de governo federal, governo estadual. Inclusive, eu fui pegar a ata para e realmente não é exatamente aquilo que a vereadora Deja comentou. Está aqui, não vou ler porque eu vou me estender além do meu tempo. Mas todas as outras questões foram comentadas por ele. Eu só gostaria de reforçar sobre a educação. Bom, em primeiro lugar, o governo do estado não é do meu partido, mas é aquilo que todos nós precisamos, reconhecer aquilo que está sendo bem feito e também olhar o que não está. E com relação à educação, eu não tenho certeza se as mudanças pretendidas por este governo vão dar certo, vão ser melhores. Eu não tenho certeza disso, claro. Mas que precisa de uma reestruturação na educação, é óbvio. Todos nós, professores, dentro da escola, nós já comentamos a respeito disso. Então, vamos apostar para que elas sejam melhores, tragam soluções para os problemas que nós enfrentamos hoje, né? E com relação à popularidade, é lógico, as medidas que ela tem tomado não são populares mesmo. Para se colocar nos trilhos um estado que cheio de problema, que estava precisando que o funcionário assine um empréstimo para receber o seu 13º, quer dizer, as medidas foram impopulares, então ela não pode ser muito popular. Do contrário, o presidente, o que ele faz, beneficia uma parte da população maior, o maior número da população, e que, é lógico, deixa popular, né? Então eu precisava falar sobre essa questão educacional. Vamos apostar que as mudanças venham para beneficiar, para melhorar o sistema educacional do estado. Obrigada, lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Marcos.
Novamente usando a tribuna, eu vou só responder a vereadora Deja. Como ela pediu que traga os investimentos, eu peço que ela traga os investimentos que o governador Olívio Dutra fez no estado e as dívidas que ele deixou no município de Pejuçara. É isso.
Não havendo mais oradores, só para complementar esse assunto que está em debate, vou me permitir falar daqui. O problema é que nós, vereadores, e acontece com todos os políticos, nós recebemos as cartilhas dos nossos partidos, né? Que eles dizem o que fizeram, né? Então a gente sempre se acha que fez mais que o outro, mas na verdade investimentos estão balançados. Não havendo mais oradores, antes de encerrar, eu queria apenas convidar então para sexta-feira às 13h30. Não é 14, não é 13 horas. Indispensável que às 13h30 todo mundo estivesse aqui para nós discutirmos a questão da droga, do crack, o que nós vamos tomar de posição. Sexta, para nós irmos na reunião depois com a Secretaria de Planejamento, até com posicionamento nosso. Tá bom, pessoal? E agradecer a presença das pessoas que estão nos assistindo e dizer que na próxima segunda-feira será realizada a próxima sessão ordinária. Conto com todos para juntos legislarmos em nome do povo de Pejuçara. Declaro encerrada essa sessão.